Dentre as parábolas contadas pelo Senhor Jesus, uma das mais conhecidas e amadas é a do filho pródigo. E por se tratar de uma história que comunica de um modo tão impactante o compassivo e o incondicional amor de Deus, nós, os pastores, resolvemos que esta nova série de mensagens, Surpreendidos pelo Amor, as 8 mensagens desta série serão baseadas nesta história, na parábola do filho pródigo. E o nosso convite aos irmãos é para que mergulhemos fundo nesta parábola e deixemos-nos surpreender e transformar por esse maravilhoso amor. Eu gostaria, então, neste momento, de convidá-los à leitura desta parábola, desta história contada pelo Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, dos versos de 11 a 32. Nós já tivemos a oportunidade de, no início do culto, lemos os versos de 1 a 10, e agora dos versos de 11 a 32. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesse domingo em que comemoramos o Dia dos Pais, nada mais oportuno do que começarmos esta nova série de mensagens, colocando a figura do pai no centro da nossa reflexão. Aliás, é muito importante lembrar, é muito importante dizer que o pai, não os filhos, o pai é o personagem principal desta história contada por Jesus. É em função do pai, de tudo aquilo que ele faz, que a história acontece. Sim, é o pai que transforma esta história em evangelho, que transforma esta história em boa nova. E o pai aqui da parábola representa o nosso Pai Celestial, representa Deus. Na verdade, representa também o agir de Jesus Cristo, porque ele mesmo havia dito que ele e o Pai eram um. E Jesus conta esta parábola porque ele está sendo criticado pelos religiosos, pelos escribas e fariseus, por comer com publicanos e pecadores, por acolhê-los, por recebê-los. Vejam bem, e Jesus vai dizer: é assim que o Pai age. É por isto que, de igual modo, eu também ajo desta forma. Sim, queridos irmãos, por isto é que esta parábola é a essência do Evangelho. Nesta noite, como eu falei, nós pretendemos, com a graça de Deus, porque esta parábola é muito rica, trabalharmos os vários aspectos do amor aqui presentes nesta parábola. Porém, hoje, eu quero falar um pouco sobre a alegria incontida deste pai que quer festejar a volta do filho arrependido, do filho perdido. E eu, por favor, não me tenham por ousado, mas eu quis dar o título à nossa reflexão nesta noite: o Deus festeiro. Isso mesmo, o Deus festeiro. O Deus que gosta de festa. O Deus que gosta de celebrar. E, na verdade, tudo começa aqui na nossa história, na história contada por Jesus, quando o pai avista o filho, que vinha ainda longe, todo estrupiado, todo esfarrapado, todo maltrapilho. E o pai, movido por uma intensa compaixão, toma algumas atitudes totalmente inusitadas, totalmente inesperadas e surpreendentes. E assim como aquele filho, o caçula, certamente ele foi surpreendido em absoluto, foi surpreendido totalmente. O filho mais velho também será surpreendido. Que nesta noite o Espírito Santo também nos surpreenda. Eu quero ser surpreendido por este pai nesta noite. E eu espero que você também deseje ser surpreendido por ele. Quero rapidamente falar sobre quatro atitudes do pai totalmente surpreendentes. Como o pastor Marcelo falou hoje pela manhã, nada óbvias. Nada. fora do script o que o pai vai fazer aqui. Primeiro, a atitude do pai que vai surpreender o filho é ele correr em direção ao filho. O pai corre em direção ao filho. Mas o que tem isso de surpreendente, pastor? Acontece que naquela cultura, um homem de idade, que certamente era o pai daqueles dois filhos, não era nada apropriado para um homem de posição, para um homem de idade, correr a parte alguma. Era alguma coisa vergonhosa, era alguma coisa reputada como humilhante. Sim, o que se esperava de um homem de posição? De um ancião, reconhecido na vila, reconhecido na comunidade. O que se esperava dele é que ele sempre caminhasse com passos lentos e dignos. E nunca saísse correndo. Pois bem, aqui Jesus fez questão de dizer que aquele pai sai correndo. Sai correndo pela estrada, expondo-se ao ridículo, deixando de lado todo o decoro para ir ao encontro do filho. Ele viu o filho ainda longe. O filho não tinha visto o pai, porém o pai tinha treinado o seu olhar. Talvez todo final de tarde, ele saía à porta do seu lar, da sua grande casa, e ali no portão ele ficava divisando a estrada, olhando a estrada, talvez querendo enxergar esse filho voltando. Queridos irmãos, aqui nós já temos algo tão precioso e tão profundo acerca do nosso Deus e do nosso Pai Celestial. Porque Deus é aquele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Muitas vezes nós podemos até pensar que nós é que estamos indo ao encontro de Deus, quando na verdade nós somos surpreendidos por Ele vir ao nosso encontro. E isso é maravilhoso. Porque, na verdade, Lucas capítulo 15, essas três parábolas vão nos mostrar, vão nos revelar um Deus que procura, um Deus que vai em busca, um Deus que não desiste de nós, um Deus que deseja ardentemente que nós voltemos para a sua casa, que nós voltemos para seus braços, mas ao mesmo tempo um Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E ele assim de fato o fez. Ele, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, ele se humilhou para vir e para nos encontrar. Por isso, nós temos que nos deixar surpreender por esse Deus que vem em nossa direção. Então, eu queria te dar um desafio para que você não fuja de Deus, para que você não se distancie dEle. Quem sabe não chegou a hora de você voltar para o Pai. Ele está indo em sua direção. Então, esta é a primeira ação totalmente inesperada e surpreendente dessa história contada por Jesus, que nos revela essa ação do Pai. A segunda, o Pai abraça o filho e o cobre de beijos. Essa foi a segunda ação que deixou o filho, eu fico tentando me colocar no lugar dele, parado, gelado. A princípio ele vê o pai correndo em direção a ele, Quando ele se dá conta, o pai está próximo dele, e quando ele nem mesmo respira, o pai já joga os seus braços sobre o seu pescoço, cobrindo-o, não dando oportunidade para ele falar nada, e de repente o pai começa a beijá-lo. E na língua grega, o pai não o beijou apenas uma vez. O pai o encheu de beijos. Repetidas vezes o pai o beijou. Isso é surpreendente, irmãos. O pai não diz nada, mas ao mesmo tempo diz tudo. Aquele filho que certamente nunca havia compreendido o amor do pai por ele, agora ele não tinha escapatória. Agora ele compreende, ele sente, ele experimenta este amor do pai. E ele que vinha com um discurso ensaiado, e ele que vinha com uma confissão já pronta, para dizer ao pai: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu o insultei, eu o desonrei, eu quebrei o mandamento de honrá-lo. Mas antes mesmo que ele articulasse essas palavras, o pai o perdoa completamente. De tão feliz, de tão contente, de tão alegre que o pai estava pela volta do filho, ele se antecipa à própria confissão do filho e o perdoa. Queridos, a Bíblia nos fala que o nosso Deus e Pai é rico em misericórdia e em bondade. E esse Deus que é rico em misericórdia e bondade tem prazer em nos conceder o seu perdão completo. E que grande bênção é saber-se perdoado, sentir-se perdoado e experimentar o perdão divino. Segundo João Calvino, não existe felicidade sem a bênção do perdão dos pecados, pois a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. Aquele jovem deve ter sentido assim algo que fazia muito tempo ele não sentia. Um alívio. Aquele abraço do pai. Aquele terno abraço do pai. Cobrindo do seu calor e dos seus beijos. Sim, queridos irmãos. Esse é o Deus que Jesus Cristo veio nos revelar. Esse é o Pai que tem prazer em nos conceder o seu perdão, a sua graça para cada um de nós. A terceira ação totalmente surpreendente do Pai. Ele dá o melhor para os seus filhos. Não apenas para o filho mais jovem, o caçula, mas para o filho mais velho também. Mas aqui, eu quero enfatizar o filho caçula. Não somente o pai o perdoou, como alegremente o acolheu de volta à casa, dando-lhe a oportunidade de começar uma nova vida. Uma vida em abundância. Embora o filho estivesse preparado para ser o empregado e ter o pai como seu patrão, o pai não quer saber nada dessa história. O pai manda trazer a melhor roupa. A roupa que era a do próprio pai. A roupa que também era destinado a um hóspede ilustre da casa. para que o filho pudesse vestir aquela roupa, ele que estava todo maltrapilho, passaria a usar a melhor roupa da casa. Embora o filho não se achasse mais digno de assim ser chamado filho, o pai lhe dá o anel de autoridade. Sim, ele continuaria sendo filho. O pai manda lhe trazer sandálias, porque ele não seria escravo. Ele usaria, como um homem livre, sandálias para os seus pés. E deste modo o pai o honra como seu filho amado, restaurando a sua posição de herdeiro. É maravilhoso, irmãos. Que história que Jesus contou. Em tão poucas palavras, como ele pôde falar tão profundamente acerca de Deus. E daquilo que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Sim, queridos irmãos, um dos maiores, quiçá o maior privilégio que nós podemos ter nesta vida é sermos chamados filhos e filhas de Deus, como acabamos de ler há pouco na leitura que o pastor Carlos fez da primeira carta de João. De sermos recebidos e tratados como seus filhos. É verdade. Às vezes, pelo tipo de vida que estamos levando, nós chegamos até mesmo a perder a dignidade de filhos. Porém, Deus deseja nos devolver a total dignidade da filiação. Deus quer que nós tenhamos a certeza, Deus quer que nós tenhamos a convicção de quão rico nós somos, de quão abundante é a sua graça, de quão maravilhosa é a sua provisão, de quão inesgotável é o seu amor e de quão sublime é a sua bondade para conosco. E a consciência de que nós somos filhos amados de Deus, deveria encher o nosso coração da mais profunda alegria, da mais profunda satisfação, deveria encher o nosso coração de esperança e de coragem. Porque não existe nada melhor, nada que possa se comparar a esta bênção, a este privilégio de sermos filhos e filhas de Deus, amados e amadas do Senhor. E finalmente, a quarta ação surpreendente do pai. Vocês não estão achando esse pai um pouco exagerado, um pouco extravagante? É por isso que alguns preferem chamar esta parábola da parábola do pai pródigo, do pai que esbanja a graça, o amor, do pai que é bondoso. O pai, ele quer festejar. E veja que o pai tem pressa. Por isso ele vai dizer aos empregados: tragam depressa a melhor roupa, tragam depressa o anel e as sandálias, porque eu não quero perder nem mais um minuto junto do meu filho. E eu quero festejar, eu quero dançar com ele. Sim, danças. O pai, o Deus que vai dançar. E não seria qualquer festinha não, irmãos. Não. Matar o novilho cevado, que havia sido separado para uma ocasião muito especial, mostra o quanto o pai queria oferecer ao filho uma celebração inesquecível, que ele nunca antes tinha tido. É óbvia aqui agora lendo, a esfuziante alegria do pai. E depois de ter dado instruções para que tudo ficasse pronto, ele exclama: vamos festejar, porque este meu filho estava perdido, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E o texto bíblico vai dizer que imediatamente começou a festa. Tem muita comida, tem muita música, tem muita dança, e os ruídos alegres daquela festa podem ser ouvidos até bem longe da casa. Talvez nós não estejamos tão habituados a essa imagem de Deus dando uma enorme festa. Um Deus festeiro. Parece em desacordo com a imagem séria e solene que sempre tivemos de Deus. De onde vem esta imagem? De onde vem essa percepção? Eu achei muito interessante, revendo o livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça, porque ele, neste livro, narra a seguinte cena, extraída de um artigo escrito por Irma Bombeck. Escutem bem, vejam que cena interessante. Domingo passado, na igreja, eu prestava atenção a uma criança que se virava para trás e sorria para todos. Ela não estava fazendo nenhum barulho, nem estava cantarolando ou chutando, nem rasgando os inários, nem mexendo na bolsa da mãe, apenas sorrindo. Finalmente, sua mãe olhou para ela com cara feia e, num sussurro teatral que poderia ser ouvido em um pequeno teatro na Broadway, disse: pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida, deu-lhe um tapa. E quando lágrimas começaram a rolar pela face da criança, a mãe acrescentou: assim é melhor. E retornou às suas orações. A escritora Irma Bombeck continua a sua narrativa. Subitamente eu fiquei zangada. Eu quis abraçar aquela criança com o rosto molhado de lágrimas e lhe falar a respeito do meu Deus. O Deus feliz, o Deus sorridente. Que loucura, eu pensei. Se ela não podia sorrir na igreja, para onde deveria ir? Sim, irmãos, infelizmente, existe um tipo de piedade, um tipo de santidade, um tipo de obediência que é de uma frieza funeral, capaz de abafar qualquer alegria. Muitas pessoas piedosas, ou ditas piedosas, ou que se consideram piedosas, como os fariseus aqui da parábola, nunca se alegram verdadeiramente na sua piedade, nem jamais irradiam o seu calor. No entanto, irmãos, a comemoração, a festa, o banquete, tudo isso faz parte do reino de Deus. Vejam que em todas as três parábolas narradas por Jesus, aqui no capítulo 15, para explicar por que é que ele comia com os pecadores, em todas estas parábolas nós vemos Deus se alegrando e convidando outros para que com ele se alegrem. O Novo Testamento sempre fala do arrependimento num contexto de alegria, de grande alegria. E como alguém já disse, o Novo Testamento não diz: arrependei-vos porque as chamas do inferno vão consumi-los. Mas arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por isso Deus se alegra quando um pecador arrependido se volta para seus braços. Um pecador arrependido. Como vai dizer R. Noel, Estatisticamente, isso não é muito interessante. Um pecador. Mas é o que Jesus contou aqui na parábola. Quando um pecador se arrepende, há uma baita festa nos céus. Os anjos se alegram. Mas para Deus, números parecem nunca importar. Quem não é capaz de alegrar-se com Deus quando um pecador se arrepende, no fundo, já se afastou de Deus, ainda que ore muito, leia muito a Bíblia e não saia da igreja. Sim, queridos, Deus não deseja guardar para si mesmo sua alegria. Deseja que todos participem dela. E eu concluo. A história que Jesus conta termina numa festa. Olha que bonito. Numa ruidosa e alegre festa. O filho caçula, que estava longe de casa, ele encontra os braços abertos do pai. A casa do pai preparada. E ele termina na festa com o coração feliz e a vida restaurada. O outro filho, o mais velho, que não havia saído de casa, estava longe, estava no campo, está fora da casa, longe da festa, e com o coração amargurado e ressentido. O pai também deseja muito que este filho entre na festa e participe dessa festa. Nós não sabemos se ele entrou, porque a história não nos diz. Mas eu não vou falar sobre o filho mais velho, porque vamos ter outras mensagens pela frente, inclusive voltar para o filho mais novo. Mas eu concluo. E quanto a mim, e quanto a você, e quanto a nós? Conseguimos nos alegrar com o Pai e acolher em nosso coração a festa da graça, a festa do perdão e a festa da reconciliação? Esta pergunta eu tenho que responder. E você também. Que Deus nos abençoe. Amém.